Senhor Jesus, nós agradecemos por essa noite, agradecemos pela liberdade que nós temos em estudar a Tua Palavra, agradecemos pela saúde, pela proteção, pela Tua graça de nós chegarmos até aqui, e nós pedimos que Tu limpes nossa mente agora de toda distração, de todos os pensamentos do dia, de todas as coisas que nos distraem, Senhor. Nós precisamos do Espírito de revelação, nós precisamos do Espírito de conhecimento da Tua vontade, Senhor. Nossas mentes, às vezes, ficaram muito acostumadas com certos conceitos e nós precisamos de mudança. E a Tua Palavra diz que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, Senhor. Renova nossa mente nessa noite, se suplicamos. Não é algo que nós podemos fazer, é algo que o Senhor pode fazer pelo Teu Espírito, Senhor. Abre nossos ouvidos, abre nossos corações, faz cair dentro de nós a Tua Palavra como se fosse uma coisa que nós nunca vimos antes, ó Deus. Faz nós vermos verdades da Tua Palavra que não víamos antes. Muda nossos conceitos, Senhor. Tira de nós os conceitos velhos, ó Deus, formados, ó Deus, por nossa própria mente, ó Deus. Traga-nos, ó Deus, revelação do Teu Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de entrar no assunto nosso, eu queria ler um versículo aqui em Atos 3. Atos 3 e versículo 19. Que diz o seguinte, Atos 3, 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, e envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Então, irmãos, eu queria chamar a atenção para os tempos que nós estamos vivendo hoje. Diz que o céu vai receber Jesus até os tempos da restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então, nós estamos em dias em que Deus vai tirar conceitos errados das nossas mentes, conceitos antigos, e vai trazer a restauração do seu plano original. Então nós precisamos estar atentos para isso. Nós não podemos estar dormindo. E então nós precisamos abrir o coração para coisas diferentes. Então assim, central nisso é esse assunto de aliança que nós começamos a semana passada, na primeira aula. Nós mostramos na primeira aula que o evangelho que está sendo pregado e aceito pelas pessoas é um evangelho deficiente, porque não inclui os compromissos da aliança. Ou seja, é um evangelho que perdeu conteúdo, perdeu grande parte do seu impacto. É como se nós tivéssemos começado de Mateus e o Velho Testamento ficasse ignorado. E Deus gastou tanto tempo para fazer tudo o que ele fez antes, porque ele não podia mandar Jesus sem que viesse Abraão, Davi e assim por diante. Então, na semana passada nós vimos que a aliança é um compromisso entre duas ou mais pessoas ou partes para seguir certas regras, certos limites. Pessoa que não é casada pode casar com qualquer um. Se ela é casada, acabou. Não tem mais. Então ela voluntariamente se limita, se compromete. E nessa base ela pode, o relacionamento que tem essa garantia, que não é dependente apenas de gosto ou desgosto, de simpatia ou antipatia, mas é baseado numa promessa, numa garantia. Então, já que não depende da arbitrariedade da pessoa, como ela está sentindo, e nem da vantagem que ela tem, ela garante que ela vai ser fiel, mesmo que não for vantajoso para ela. Então, assim, é algo que segura, algo que amarra, algo que prende. A gente não gosta dessas palavras, a gente gosta de liberdade, a gente gosta de graça, a gente gosta de fazer o que quiser, né? Mas a aliança é uma coisa boa, mas é uma coisa que limita. Nós precisamos entender isso, limita. Você não pode fazer, levantar de manhã e pensar, não, me deu na telha fazer isso. Não, você fez uma aliança, entendeu? Então, assim, uma aliança é algo que te limita. Voluntariamente você se coloca em limitações. E já que tem aliança, tanto você como a outra parte, como qualquer outra pessoa de fora, pode investir nisso, porque ela sabe que dá para confiar, ela sabe que não vai de uma hora para outra parar. Então existe uma coisa chamada confiabilidade. E confiabilidade gera investimento. Investimento gera fruto a longo prazo. Agora, a única pessoa no universo que não precisaria de fazer aliança é Deus. E Deus não faz nada sem aliança. Então, Deus não faz aliança porque precisa, porque tudo que Ele fala tem o peso de aliança, porque Ele não vai mentir. Mas Ele não gosta de fazer nada sem ser por aliança. Então, Deus é um Deus de aliança. Mesmo não precisando, porque a palavra dEle já é digno, e também, se Ele quebrar a aliança, quem vai fazer alguma coisa com Ele? Não tem ninguém acima dEle. Ele se compromete com o homem como se fosse um partido de igual para igual em aliança. E a Bíblia toda é feita de velha aliança e nova aliança. E nós vimos que no original, quando começaram a fazer aliança, Deus fazia aliança com o homem, depois os hebreus uns com os outros, a palavra não era fazer aliança, ninguém fazia aliança. Não tinha cartório também, não ia lá para reconhecer firma, nem para registrar, nada disso. O que eles faziam? Cortavam animais no meio e passavam no meio das metades, dizendo, se eu não cumprir a aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Ou seja, aliança de sangue. E a velha aliança tinha aqueles 10 mandamentos, que eram as tábuas da aliança. Na verdade, os 10 mandamentos eram as condições da aliança. E o homem não conseguiu passar do primeiro. Então, os 10, ele quebrou o primeiro e quebrava os outros também, por tabela, mas quebrava sempre o primeiro. Então, no próprio Velho Testamento da Bíblia, Jeremias, que nós lemos semana passada, ele diz que ele vai fazer uma nova aliança, não conforme aquela aliança que ele fez antes. E por que ele está fazendo nova? Porque a velha não prestava? Não, a velha prestava. Mas ele diz que a velha foi invalidada porque o homem não cumpriu. E o homem quebrou. Mas era uma aliança boa, mas o homem não cumpriu. E falou, agora eu vou fazer uma nova. Vou pegar essa lei que vocês não conseguiam cumprir, e vou colocar dentro de vocês, vocês vão andar na minha lei, porque agora vai ser uma coisa que é escrita em tábuas de carne e não em tábuas de pedra. Mas a igreja hoje, a igreja evangélica, vamos dizer, mas de modo geral a igreja cristã mesmo, toda ela perdeu suas raízes. E nós estamos nos dias onde Deus vai nos cobrar um retorno ao evangelho verdadeiro, ao evangelho original. E nós precisamos então entender que a graça é graça, nós não merecemos o perdão, nós não merecemos receber o Espírito Santo, que é a lei de Deus escrita em nossos corações, nós não merecemos viver uma vida livre de condenação e também livre da necessidade de pecar, porque nós agora temos o Espírito Santo dentro de nós e recebemos isso de graça. Mas essa graça não anula a aliança. Essa graça vem no contexto de uma aliança. E é uma aliança de sangue. Porque a única vez que Jesus falou nova aliança foi, esta é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Ou seja, eu já sofri as consequências de você quebrar a primeira vez, e se você quebrar essa, não é paz e amor, eu entendo, e não. Se você quebrar essa, não tem mais onde recorrer. Diz em Hebreus 12, só resta uma expectativa terrível de juízo para quem pisou, desprezou o sangue de Jesus e profanou o sangue da aliança. Até é bom ler isso aqui, gente. Nós precisamos entender isso, que isso é uma coisa que nós falamos semana passada, mas é uma coisa que eu acho que não está penetrando ainda. Se penetrar, vocês vão começar a entender que o nosso compromisso com Deus e uns com os outros não é essa coisa meio assim, meia boca que a gente tem. A gente precisa começar a entender que a aliança é coisa séria, tem consequência séria. Mesmo na nova. Hebreus 12, né? Acho que não é 12, então. É 10, Hebreus 10. É 10, 28, fala, havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. O que é a lei de Moisés? É a velha aliança, tá? Se você rejeitava a lei de Moisés naquela época, você morria sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Então eu só queria que nós entendêssemos que essas coisas que eu estou falando não são coisas novas, umas novidades, vamos trazer umas novidades, não. Isso são coisas que estão aqui desde o início. Jesus inaugurou a nova aliança, que é o Novo Testamento. E ele nos trouxe de graça o perdão e a vinda da promessa do Espírito Santo. Maravilha! Só que traz consequência seríssima se nós não levarmos a sério isso, certo? Se nós não levarmos a sério isso, há consequências, porque é aliança de sangue. Uma aliança era de sangue para cumprir a lei, a outra aliança de sangue para receber a graça. Mas você entra numa aliança, e aliança significa compromisso. Compromisso com Deus e com os outros aliançados, que é algo que nós vamos estar tratando em mais detalhes aqui. Mas basta dizer o seguinte, nós falamos da última vez que uma igreja de 5 mil membros, para Deus não tem 5 mil membros. E uma igreja como a nossa tem 300, 400, não tem 300, 400. Quantas, quando Deus olha para a igreja, em qualquer igreja, quantas pessoas ele vê na igreja? As que estão em aliança. As que estão em compromisso umas com as outras. As que não são plateia. As que não estão ali só assistindo e achando bom. Mas se achar uma igreja que é melhor, eles vão para outra que é melhor, que atende mais às suas necessidades. São pessoas que têm aliança umas com as outras. Essas pessoas, para Deus, constituem igreja. Os outros são o quê? Plateia. Plateia. Vem um ventinho, vem um escândalo, vem um problema, eles vão estar fora. Com quem Deus pode contar e com quem nós podemos contar? É isso que a gente precisa saber. Eu não sei se eu preguei aqui, eu acho que sim, sobre ficar inabalável em tempos onde tudo será abalado. Nós estamos vivendo esses dias. Nós, como pastores, ministros, nós estamos preocupados com isso. Será que nós estamos trabalhando? Quando prender os pastores, quando tirar a Bíblia, quando acabar todas as coisas, será que o que nós estamos dando para as pessoas vai fazer com que elas fiquem inabaláveis nos abalos que virão? Porque senão nós não estamos trabalhando com responsabilidade. Estamos sendo irresponsáveis. Então, nós precisamos entender, gente, que para Deus, igreja não é o número de pessoas que assistem uma reunião. Para Deus, a igreja são as pessoas ligadas por aliança. Tempo bom estão aí, tempo ruim também estão aí. E não vão, obviamente, não é um casamento, não é até a morte nos separar, umas com as outras na mesma igreja, necessariamente. Mas a minha ida para outra igreja, ela não pode ser às custas de uma quebra de aliança, certo? Porque o Deus que eu vou adorar lá é o mesmo Deus que eu adoro aqui. E ele vai falar para mim, você está fazendo o que aqui? Se você foi enviado, se você vai para multiplicar, se você vai porque seu dom pode ser mais usado, não há problema nenhum, né? Mas o problema para Deus não é isso. Ele não quer que todo mundo na cidade seja reunido no mesmo lugar, na mesma igreja, na mesma coisa. Não, isso ele não quer. Mas ele quer que nós tenhamos aliança e sejamos íntegros e leais umas com as outras. Com Deus não se brinca. E a igreja evangélica brinca com Deus, dividindo, tendo ódio, tendo falatório, tendo coisas e começando outra igreja e adorando a Deus como se tudo tivesse normal. Isso é um absurdo. Biblicamente falando, não tem base bíblica para a gente ter isso. Então assim, nós estamos muitas vezes construindo em cima de uma base falsa. Então Deus não está, por exemplo, eu dei o exemplo minha lá de Americana. Fiquei muitos anos na Igreja do Nazareno. Nunca me tornei membro oficial, mas fui recebido com muito amor, muito carinho pelo pastor. Pude falar na escola dominical, tive muitos frutos dentro dos grupos caseiros. Foi muito bom, maravilhoso. Teve uma época que não senti mais de continuar lá. Mas eu jamais poderia começar uma igreja na minha casa, na cidade de Americana. Por quê? Porque aí começaria a vir pessoas amigas do Nazareno. Estaria ferindo uma aliança. Mas outra pessoa que nunca teve isso poderia ir lá fazer isso tranquilamente. A cidade é livre, é aberta. Não há problema de ter muitas igrejas em uma cidade, né? Não há ninguém tem monopólio da cidade. Nada disso. Nós somos servos de Deus, podemos chegar no lugar. Mas você não pode fazer nada que fira as alianças que você tem. E eu não sentei com o pastor e falei assim, vamos fazer uma aliança? Ele não sentou comigo e falou assim, vamos fazer aliança. Ele confiou que eu teria integridade e lealdade. E eu preciso corresponder com isso. Irmão, você entendeu o que eu estou querendo falar? Eu quis falar isso para dar uma coisa prática. E tem muito a ver com muita coisa. A gente acha que pode ficar de cara fechada para o irmão e estar bem com Deus. A gente acha que pode ficar mal com o irmão e está bem com Deus. Biblicamente, não é possível. Então, nós precisamos entender qual o cerne do Evangelho. A gente pegou uma mensagem da graça que foi falsa. Infelizmente, é falsa. Não é bíblica. É nova aliança, é graça, mas é aliança. Ou seja, é casamento com Deus e com todos os outros que entraram nessa aliança de sangue. Então, é aliança. É aliança. Então, vamos para o nosso assunto de hoje. Vira comigo para João 17. João capítulo 17. Nessas aulas, eu só quero despertar seu interesse, porque o livro que gerou esse interesse meu renovado nesse assunto tem 36 capítulos. É um livro grosso. Então, 36 capítulos, a apostila que eu disponibilizei para você, tem os 5 que já foram traduzidos. 5 de 36. É muita coisa. Porque as perguntas que vão surgir a partir disso são muito grandes, né? Algumas nós tivemos na última aula, algumas perguntas. Mas como? Tem N número de situações que surgem entre nós que a gente realmente precisa saber. Como perdoar, como não ofender, como confrontar. Uma série de coisas. Tem muita coisa. Mas eu queria despertar seu interesse para você entender esse ponto. Se você entender esse ponto, olha, eu não posso brincar com esse assunto de aliança, porque aliança é sagrado. Deus fala, eu odeio o divórcio. Ele fala isso, eu odeio o divórcio. É raro Deus falar isso. Eu odeio o divórcio. Por que ele odeia o divórcio? Porque é quebra de aliança. Você promete, depois você volta atrás. Não tem coisa pior para Deus. Você não fazer uma aliança é uma coisa. Você fazer e quebrar, para Deus é o fim. Tá? Então assim, Deus valoriza muito a fidelidade e a integridade em si. Ele está olhando para isso, os olhos de Deus passam por toda a terra olhando isso. E a igreja tem achado que isso é de menos, que Jesus veio como se tivesse acabado com isso. De jeito nenhum, Deus nunca vai mudar a natureza dele, sabe? A natureza dele, ele olha se a pessoa sofre, sabe? Tem pessoas que sofrem muito para manter um casamento, ser fiel a um casamento, sofrem muito, mas aos olhos de Deus, essas pessoas são preciosas, são dele, porque eles estão honrando a palavra que deram, estão pagando o preço para isso. Eu estou usando o exemplo da aliança do casamento, porque a aliança do casamento é um dos mais fortes e mais importantes, mas tem muitas outras exemplos de aliança que também são importantes. Agora aqui em João 17, nós vamos ler só apenas algumas coisas aqui, mas eu queria que nós, se você está com a folha, olha a sua folha aqui para o ponto número 6. Olha o ponto número 6, que eu quero chamar a sua atenção para algo que me fez, que várias coisas aqui não estão no livro do Asher, são coisas que eu entendi e peguei mais inspirado pelo que ele estava falando do que coisas do que ele estava falando. Mas eu queria que você pensasse assim, aqui no ponto número 6, nós vemos na igreja hoje muitas ênfases. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos no início do ano, e fui e visitei várias igrejas diferentes, bem diferentes umas das outras, e vi a graça de Deus, e vi a unção de Deus, mas também vi falta de várias coisas que eu acho muito importante, não tinha. Então, assim, senti muito bem com coisas que estão fazendo, mas senti muito mal com a falta de algumas coisas, e principalmente, talvez, a coisa mais forte que eu senti falta é sentir que as pessoas estão ligadas por aliança. Porque os Estados Unidos, os americanos, eles são muito fortes em organização. São muito bons. Organização é de primeira. Coisas funcionam mesmo. As pessoas respeitam as regras, respeitam as coisas e a coisa funciona. Falou que vai orar e tal horário, está lá. Falou que vai cuidar disso, vai cuidar daquilo. Nossa, é uma coisa bonita. Você chega, tudo funcionando. Beleza, maravilha. Mas funciona porque tem uma organização. Não funciona porque tem amizade. Não funciona porque está ligado em aliança. Funciona porque tem uma organização. Organização é ruim? Não. Não pode ter organização? Não. Não é isso. Mas quando você entra num ambiente que tem aliança, e as pessoas fazem não porque estão debaixo de uma hierarquia, mas porque tem ligação e compromisso, você sente a diferença no ambiente. Então é isso que eu queria dizer. E o outro dia mesmo nós estávamos assim conversando entre os pastores. Como que alguns irmãos, grupos, têm poder e unção para cura? Inclusive, um desses lugares, que era Bethel, lá no norte da Califórnia, Redden, a igreja do Bill Johnson, eles ensinam, o curso deles é para ensinar as pessoas a curar. A ter palavra de revelação e tal. Estava sentado no banco lá, a mulher de trás já tinha uma palavra de revelação para Esther. Na hora, assim, sem conhecer, sem nunca ver. É coisa marcante. E não é você vai lá para o homem de Deus, para o pastor lá na frente. Não, eles ensinam as pessoas a ter fé e a fazer isso. Aí na rua, tem vários documentários deles, já publicaram vários documentários, do cara vai na rua, vai no meio dos lugares de pecado, lugar de banda de rock, de tudo quanto é coisa, e eles curam pessoas lá mesmo, e falam, eles criam, estão fazendo uma obra maravilhosa, uma obra de Deus. Quebrando barreiras, quebrando costumes, fazendo com que as pessoas tenham coragem, muito bom, maravilha. Mas uma ênfase, Deus tem abençoado, mas não tem outras coisas que são muito importantes. Muito importantes. A grande máquina organizada que eu não quero fazer parte de uma coisa dessa. Eu gosto de ver o fruto, acho que estão sendo usados por Deus, mas eu não quero. Não estou procurando isso. E tem esses outros ênfases que você pode ver aqui no ponto número 6, né? Tem sinais e milagres, tem evangelismo, tem pessoas, por exemplo, quem já viu a Ariadna pregar? Alguém já viu a Ariadna pregar? Toda vez que ela prega, você fica com condenação até aqui, né? Nossa, eu devia largar tudo, eu devia sair, devia vender tudo, devia fazer tudo, né? Você fica assim, ela não consegue, ela tem um fogo dentro dela para o negócio de todo mundo praticamente tem que sair em missões e dar a vida e morrer e tal, e, né? É uma maravilha, movimenta a pessoa, mudou o coração de muitas pessoas, é um dom de Deus, a igreja precisa desses dons, é um, como se fosse um, vamos dizer, um hormônio forte, você dá uma injetada, o corpo dá aqui, né? Mas não é só isso, muitas pessoas que fazem isso, entram no extremo e depois começa, então não pode ter só isso. Então, tem muitas ênfases maravilhosas na igreja hoje, muitas ênfases preciosas, maravilhosas, tremendas. É só a igreja voltar a atenção mais para um aspecto, que ela começa a liberar uma coisa maior nessa área. É só isso. Mas quando a gente vê a vida de Jesus aqui na Terra, a gente não vê que ele era só dons, só cura, só evangelismo. A gente vê uma pessoa que na hora certa ele fazia a coisa certa que precisava. Ele era Deus em carne. Então ele tinha todas essas coisas, ó. Dons, sinais e milagres, evangelismo, missões, obras sociais, oração, adoração, ensino, pregação. Você vai hoje nas igrejas na Terra, você vai encontrar uns tem um, outro tem outro, outro tem outro, outro tem outro e por aí afora. Mas Jesus não quer que a igreja seja construída sobre nenhuma dessas coisas. Ele não veio para o mundo para nenhuma dessas coisas em si. Então a gente precisa saber para que ele veio. E João 17 é o melhor lugar de se descobrir para que ele veio, porque ele fala, terminei a obra que me deste para fazer. Ora, agora vamos descobrir qual é a obra dele, porque curar todos os doentes do mundo não foi, porque ele curou nem todos, nem daquele paizinho. Então, curar todos os doentes, ele não curou. Então, a obra dele não era curar todos os doentes. Ele falou, terminei, pai. Tem um monte de doente que ele precisa curar ainda. Ele não veio curar todos os doentes. Ele curava doente onde ele ia. Todo doente chegava perto e era curado. Mas ele não veio para curar os doentes, porque foi embora e deixou muito doente sem ser curado. Ele não veio para evangelizar o mundo, porque ele só ficou naquele pedacinho. Se fosse para evangelizar o mundo, ele devia ter vindo agora, no século XXI, com um avião, com tudo, para ele andar rápido, para ele encher o estádio, para ele falar na rádio, televisão. Ele devia ter pegado um tempo que tem mais meios. Ele ficou naquele paizinho, indo a pé, muito improdutivo, muito devagar. Ele não veio para evangelizar o mundo, ele não veio para curar os enfermos, ele não veio para ficar fazendo sinais e milagres. Tinha hora que ele estava com fome. Tem gente que acha que Jesus toda hora era tipo, né, Aladim. Era comida. Comida. Não. A maior parte do tempo Jesus estava igual a nós, com sono, cansado, com fome, acordando cedo, indo orar. Ele não tinha. E quando acontecia um milagre, ele fazia e eles. Então não era todo dia, toda hora, né? Senão eles iam ficar com a boca aberta direto, né? Assim, não ia fechar mais, né? Parou a água, parou o vento, ele multiplicou os pães. Mas ele estava esperando eles buscar comida lá, quando falou com a samaritana, estava cansado, nem foi com eles, ficou sentado lá, cansado. Trouxeram a comida e nem quis comer mais. Então assim, nós vemos na vida de Jesus que ele, 30 anos como carpinteiro, ninguém achava que era nada demais. Então Jesus, gente, Deus em carne, fica 30 anos fazendo cadeira e mesa e cama. Você acredita? Um desperdício? Quanto carpinteiro podia fazer isso e o filho de Deus em carne fazendo isso? 30 anos, é desperdício, né? Então assim, pensa bem em tudo que Deus em carne podia fazer e não fez. Ele ainda podia viver até 70, 80, morrer assim na cruz com 70, 80. Não, ele morreu com 33. E começou a ministrar com 30. Então ele ficou só 3 anos. E aqui com 33, ele fala, pai, pode me levar já. Está na hora, já fiz tudo. Já fiz o que o senhor falou para fazer. Então vamos olhar o que ele fez em 3 anos. Porque ele está dizendo, terminei. Jesus, o que o senhor terminou? Isso que eu queria que vocês olhassem. Isso aí mostra a prioridade de Deus. João 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tua, Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Qual é a obra de Jesus? Qual é a obra de Jesus? Manifestar o nome do Pai aos homens que do mundo me deste. Essa é a obra de Deus. O que ele diz? Faltam umas coisas para manifestar ainda. Não. Terminei. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Essa é a obra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Agora pensa você com seus botões agora, pensa assim. É, ele diz que a obra foi investir naqueles 12 homens. E ele diz que terminou, está feito, posso ir embora. Vamos fazer o saldo dos 12? Um traiu, mas ele mesmo diz aqui, ó Deus. É, o que ele fala aqui, ó. Versículo 12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Quer dizer, um perdeu, mas era para perder mesmo, que eu escolhi para perder mesmo. Um perdeu. Então ele está claramente aqui, resumindo a obra dele que desceu do céu. Deus veio do céu para a terra, para fazer uma obra. Qual é a obra? Revelar o nome de Deus para 12 homens. Um perdeu, mas era para perder mesmo. Ficou o quê? 11. Desses 11, 10 correram, covarde, medroso. E um, que era o mais corajosinho, negou ele 3 vezes. E ele disse que a obra foi boa, obra perfeita. Se a gente fizesse um seminário desse, estava perdido, não estava? Você dá aula, você dá a sua vida toda para 12 homens. Um te trai, outro nega 3 vezes e o outro nem está lá para poder negar. Já deram no pé há muito tempo. E Jesus disse, ó, está feito. E o melhor de tudo é que ele estava certo, porque nós estamos aqui hoje à noite, no Brasil, 2000 anos depois, milhares de quilômetros de distância. Então a obra que ele fez naquele homem foi bom, né? Ele não escreveu livro, ele não começou uma igreja, ele não fez nada. Ele simplesmente, o que ele fez com aqueles 11 covardes, medrosos, negaram, mas foi uma obra que durou 2000 anos, está aqui, nós estamos com prova disso. Então você pode dizer, Deus não está interessado em quantidade, ele está interessado em qualidade. E a qualidade é amizade. Ele veio para fazer amigos, tá? O que Jesus fez com esses homens não era uma coisa religiosa, tipo, um passe neles, assim, ó. Tum! João é transformado. Não. Pedro é transformado. Não. Ele não fez nada de mágico com eles. Ele não fez nada de religioso. Ele não fez um curso de ensinar as coisas. Ele simplesmente chamou eles para ficar perto dele. Conviveu com eles 3 anos. Em todo tipo de situação. E eles viram Deus nele. Eles viram Deus nele. Eles conheceram. Eles creram. E essa obra que ele fez na vida deles foi tão profundo e tão permanente que gerou uma corrente de amizade que vem atravessando os séculos. A semente inicial foi dada e nós somos resultado de amigos que foram amigos, que foram amigos, que foram amigos, que foram amigos, até chegar lá. Os primeiros pais da igreja que têm escritos, os primeiros escritos logo depois do Novo Testamento, eram amigos dos apóstolos. Policarpo, por exemplo. Policarpo era amigo do apóstolo João. Então, assim, esses homens não só eram amigos de Jesus, mas eles souberam transmitir essa amizade para outros. Vira comigo só rapidamente aqui para João 13, aqui pertinho. Só quero ver, quero passar para vocês um pouquinho do sentimento de Jesus em relação a esses homens. João 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quem que ele amou? Quem que ele amou aqui? Os seus. Presta bem atenção nessas palavras, gente. Porque a gente tem um negócio que Jesus veio como Salvador, tipo o Cristo Redentor, que está lá em cima do monte lá, né? Braço aberto, todo mundo. Não, o sacrifício dele é para todo mundo. Mas ele não trabalha no atacado. Ele trabalha de um em um. Deus não gosta de trabalhar em grandes números, em massa, atacado. Não, ele gosta de coisa profunda, pessoal, duradoura e que é transmissível. No fim, vai alcançar milhões e milhões, mas não de jogar um negócio para todo mundo. Não, é de transmitir através de relacionamento, através de amizade, entendeu? Então, assim, Deus poderia trabalhar de outro jeito, ele é Deus, né? Podia pôr um grande alto-falante no céu, falar para toda a humanidade, né? Ele pode fazer o que ele quiser, mas ele quer trabalhar dessa forma. Encarnou num nenê que cresceu, que viveu 30 anos fazendo as coisas, e depois saiu para fazer a obra que ele veio para o mundo para fazer, com 30 anos, 3 anos. investir na vida dos homens. Quais homens? Os que ele gostava, os que ele queria? Não. Os que Deus deu para ele. Sabe? O que Deus deu para ele. Nosso assunto hoje é aliança e discipulado. Mas, na verdade, Jesus tinha muito mais do que relação professor-aluno com eles. Muito mais. Ele ficou emocionalmente envolvido com esses homens. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João, muitos anos depois que os outros escreveram seus evangelhos, ele foi inspirado por Deus para falar coisas que os outros não falaram. Os outros evangelhos já estavam circulando. E não só esses três que nós temos. Muitos outros parecidos. Tinha 50 ou mais. Deus ungiu os irmãos, os homens de Deus para escolher quais que deveriam entrar nas escrituras. Mas tinha muitos evangelhos. Mas com certeza ninguém tinha a percepção que João tinha. E ele, ao ver todos esses evangelhos circulando, ele falou assim: eu preciso escrever algumas coisas que não foram escritas. Escreveu quando estava mais velho. Ele tinha proximidade muito grande de Jesus, muita intimidade com Jesus. E Jesus era uma pessoa, gente. A gente precisa entender isso. Jesus era uma pessoa. E tinha pessoas que tinham mais acesso, tinha pessoas que tinham menos acesso. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Assim, nós, a gente precisa sair desse negócio religioso. A gente precisa começar a se tornar humano, uma pessoa. Nós precisamos entender que a gente não pode tratar todo mundo igual. A gente precisa ser ligado por Deus com pessoas. A gente precisa entender quem Deus nos deu. Deus deu pessoas para Jesus. Ele ligou pessoas com Jesus. Davi amava Jonatas mais que todo mundo e fez aliança com ele. Deus dá pessoas a pessoas. Deus liga pessoas com pessoas. Então nós precisamos entender que Deus quer isso para nós. Amém, irmãos? Deus quer isso para nós. E não é uma coisa que alguém determina, que alguém ordena. É algo que vem de dentro, que você tem convicção que Deus te deu pessoas. Eu presto muita atenção. Sou eu que escolho as pessoas com quem eu devo me relacionar mais profundamente. Deus escolhe. Tem pessoas que jamais faria amizade com elas. Mas Deus me liga com essas pessoas de uma forma muito profunda. Se Deus te dá pessoas, marca, conheça e obedeça. Porque são essas pessoas que vão dar sequência à corrente que Deus começou com Jesus Cristo. Então, assim, eu queria passar para vocês só pelo menos um pouquinho dessa, sabe, dessa emoção, desse sentimento que Jesus tinha. Ele amou-os até o fim. Depois ele lavou os pés, falou: faz isso também. Então Jesus estava emocionado. Em Lucas 22, quando ele fala sobre a ceia, veja, também tem uma frase que ele fala, Lucas 22, versículo 15. E disse-lhes: tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes da minha paixão. Pensa sobre isso, irmãos. Aqui está mostrando um lado humano de Jesus. Ele vai partir. Ele diz: tenho desejado ardentemente. Quer dizer, se você tem uma ligação de anos com alguém e você sabe que vai partir, a despedida é um momento muito valioso. É um momento muito precioso. Você não quer que isso seja bagunçado com pessoas que não entendem, que não passaram pelas mesmas experiências. Você não quer que seja uma coisa... Não, você quer que tenha troca de palavras e que tenha momentos para você saborear e lembrar daqueles momentos para muito tempo que vai ficar longe um do outro. Jesus está dizendo isso. Tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa. E só aqui nesse sentido aqui, João 15, voltando para João onde nós estávamos, João 15, ele fala nas palavras dele mesmo, abertamente, explicitamente, João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, que tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Você sabe que poderíamos extinguir do nosso vocabulário o termo membro. Poderíamos extinguir esse negócio, membro. Membro de igreja, membro de clube, membro de associação. Vamos tirar isso aí. Membro, tá bom. Poderíamos também diminuir esse negócio também de discípulo. Vamos começar a entender que o alvo de Jesus não é um discípulo de um guru que vai ser igual ao guru depois. Não. Deus não está interessado num relacionamento acadêmico, num relacionamento frio. Um relacionamento, não, acho que você tem potencial, vou preparar você para tomar o meu lugar. Deus não está com esse tipo de coisa. Deus está envolvido emocionalmente. Ele veio para a terra porque não dá para ficar envolvido emocionalmente por meio de anjos. A gente também não dá para ficar envolvido emocionalmente por Facebook, por internet, por telefone, por... Sabe? Nós precisamos estar convivendo. Infelizmente, em nossa vida moderna, a gente convive muito pouco com as mesmas pessoas. A gente sempre está com pessoas diferentes. Por isso que eu gosto de viajar de carro com pessoas, porque ele não consegue escapar, ficar aí dentro, né? Quanto mais longe a viagem, mais preso ele fica, né? Eu sempre digo, né, que a viagem tem três coisas, né? O destino, que dá para ir de avião, dá para ir de outra coisa, mas de carro demora mais um pouquinho. Tem o destino, o cenário e a companhia. E Deus veio na Terra para fazer uma jornadazinha aqui. São coisas, por exemplo, experiências que você passa junto, você não planeja. Acontece. Por exemplo, essas viagens, quando a gente vai para Israel com a turma, gente, a turma volta aceso. Amizade, aquela coisa toda. Depois, um tempo vai embora, porque não continua, né? Cada um fica na sua vida e vai. Mas você já pensou? O sonho de Deus era formar um grupo de pessoas que curtem mesmo umas às outras. Curtem mesmo. Gostam de estar junto. Amam estar junto. E estão prontos para coisas que vão acontecer que eles nem esperam que vão acontecer. Então, assim, as experiências compartilhadas vão formando um meio que liga, que é muito mais forte do que apenas ficar numa reunião semanal ou ficar ouvindo as mesmas palavras. É algo mais forte, é algo mais tangível, é algo mais duradouro. Então, Jesus disse, eu não vim fazer discípulos como um guru faz discípulo, eu vim fazer amigos. E eu vos chamo de amigos. E o processo do discipulado é para que a pessoa se torne um bom amigo. Porque cá entre nós, aqueles caras era meio complicado para ser amigo, né? Eles estavam brigando entre si para ver qual que ia ser a maior. Eles estavam todo ambicioso para ver se tomava o trono. Ele vai tomar o trono e a gente vai reinar com ele. Que nós somos, ó, ligados com o cara, né? Quem vai sentar à direita? Quem vai sentar à esquerda? Como é que vai ser? Quando você vai fazer o reino? Eram os caras... Ele falou, vocês não escolheram. Eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês porque o Pai me deu vocês. O que eu vou fazer em vocês vai mudar a sua vida e não só vai mudar a sua vida, vai mudar o mundo. Vai mudar o mundo inteiro o que eu vou fazer com vocês. E anos depois, muitos anos depois, décadas depois, vamos ler aqui em 1 João, o que, que João fala? Décadas depois. 1 João 1, versículo 1, ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas... e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João está falando assim, e é muitos anos depois, ele fala assim, gente, a gente não está brincando, a gente não aprendeu uma nova doutrina, a gente não aprendeu uma nova religião, não. Nós vimos a vida eterna, nós convivemos com ele, nós vimos, ouvimos, as nossas mãos pegaram, nós, ele falou assim, eu estou sentindo como se fosse hoje, é uma experiência profunda, viva. E tem boas novas, você não teve, eu tive. Mas você pode ter, porque se eu anunciar a palavra para você, você vai ter como nós tivemos. Ou seja, se você ouvir a palavra e acreditar, você pode ter a mesma comunhão conosco que nós tivemos com Jesus. Então é transmissível, é transmissível. A gente fala assim, poxa vida, eu queria estar entre aqueles 11. Mas era só 11? Quantos milhões tem no mundo todo hoje? Não é verdade? Quantos milhões? E esses milhões, eles são... fiéis, membros, seguidores, eles são pessoas apaixonadas porque tiveram encontro pessoal com Jesus também. E como tem um encontro pessoal com Jesus? Através de outro que foi tocado. É uma corrente. Vocês lembram, né? O negócio da corrente do bem? A pessoa faz um bem para você e fala assim, não faz para mim, vai para frente, vai para outro, né? Jesus falou isso para eles. Fala assim, o que eu fiz com vocês, faça com outros. E João diz, nós tivemos... e nós podemos transmitir. E vocês podem ter comunhão conosco. A comunhão que vocês vão ter conosco é a mesma que nós tivemos com ele. Ou seja, a comunhão, aquela qualidade da comunhão, não baixa o nível. Ele pode ser a mesma comunhão que os apóstolos tiveram com Jesus. Nós podemos ter uns com os outros, porque ela é transmissível. É uma comunhão que vai para frente. Mas depende de entrar em aliança. Você não vai... poder falar assim, oi, aceitei Jesus, pronto, agora se vira. Não, você aceita Jesus, é o primeiro passo para você entrar num relacionamento, para você entrar numa comunhão. para você ser afetado emocionalmente, para você se comprometer de tal maneira que você não pode nem olhar o seu rosto no espelho se você quebrar, se você trair. Judas não aguentou, ele teve que se enforcar. Eu quebrei a aliança, eu traí o mestre. Então assim, Deus quer te envolver em compromisso com ele, mas não só com ele nas pessoas que ele deixou, né? E que outras pessoas se envolvam com você, e assim seja uma corrente. Ele quer nos envolver de tal modo que a gente não tem condição de escapar, certo? Não tem condição de fugir, não tem jeito de cair fora. Esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus, quando mandou Jesus para a terra, é começar um tipo de amizade, um tipo de comunhão que seria transmitida, certo? Que seria reproduzida até alcançar milhões, bilhões de pessoas do mundo inteiro, de um em um, de 11 em 11, de, né, do que fosse. Então, é esse princípio, esse é o sonho de Deus. No ponto número 3 aqui da folha diz, Jesus era chamado de amigo de publicanos e pecadores. Muitas vezes a gente acha que ser amigo de pecador é perigoso, né? Não pode ser amigo de pecador, porque senão o pecado pega na gente. Mas Jesus não tinha problema ser amigo de pecador, não. Ele era chamado e era criticado por ser amigo de pecador, né? Agora, o problema de contato com o pecador é mais ou menos o seguinte. Vocês conhecem o processo de osmose? Osmose é como as células vivas pela membrana transmitem líquidos de dentro para fora, né? O sangue passa, por exemplo, nas células e ela passa para dentro da célula, tem uma membrana ali, mas ela passa para dentro da célula, alimento, oxigênio, mas a célula passa para fora dela, as toxinas e os problemas que tem dentro, das, né, as coisas ruins para levar embora. Como funciona esse negócio? É como se fosse uma válvula, né? Daqui para lá, de lá para cá. Daqui para lá, de lá para cá. Sabe como é que funciona? Pressão. Onde tiver mais pressão, passa para o lado que tiver menos pressão. Só isso. Se tiver mais cheio de cá, vai passar para lá. Se tiver mais cheio de lá, vai passar para cá. Então, se você está cheio de Jesus, você pode ser amigo de pecador? Quem tem mais pressão? Você ou eles? Se você tiver mais pressão do que eles, você é uma filha do General Booth, numa época muito mais machista e terrível do que hoje, entrava em bares horríveis, onde só tinha gente do pior calibre que você pode imaginar, e pessoas que podiam fazer mal para ela, e beberrões, e gente violenta, e gente sem nem caráter, nem nada. Ela entrava nesses lugares com toda a coragem. O pessoal não tinha coragem de mexer com ela. Ela tinha pressão maior do que a pressão deles. Entendeu? Então, assim, essa característica, Jesus não chegava para os pecadores para pregar para os pecadores, tá? Ele não chegava para os pecadores, não, você é pecador, senta aí que eu vou pregar para você. Não, Jesus ia comer na casa deles. Jesus deixou a mulher ficar lavando os pés dele. Jesus curava sem nem falar assim, primeiro você tem que arrepender, depois eu vou curar. Não, Jesus não perguntou para aquela viúva que o filho tinha morrido, assim, você tem que converter primeiro, você crê? Não, ele não tinha esse problema, ele não tinha essa pré-condição. Ele era amigo das pessoas, ele veio para fazer essas amizades, fazer esses contatos, e isso impactou o mundo, e é isso que vai impactar o mundo também através de nós, se nós entendermos que ele é nosso amigo e ele está nos chamando para fazer outras amizades, e é através da amizade, essa corrente da amizade, que a vida de Deus vai fluir aqui na terra, a todas as pessoas. Bem, 10 minutinhos e aí voltamos.
Irmãos, deixa eu só dar um aviso. Combinei com o Haroldo 1 minuto, viu? No dia 28, 29 e 30 vai ser ministrado o seminário Veredas Antigas, na escola. Então, ainda tem algumas vagas, né? Uma oportunidade, já há anos a gente não promoveu e deu certo de a gente promover dessa vez com o pastor Laurindo. Então, se alguém quiser indicar alguém, pode me procurar. É só isso. Obrigado.
Então vamos recomeçar aqui no ponto número 5 da folha. O ponto número 5 diz, em certo sentido, todos os cristãos são ligados uns com os outros pela nova aliança. Somos chamados para dar a vida uns pelos outros. Em outro sentido, porém, o Espírito coloca cada membro no corpo no seu devido lugar, e há pessoas com quem somos ligados por Deus de forma mais direta. Não adianta brigar com esses membros, com quem Deus nos coloca, e tentar achar outro lugar para nos encaixar no corpo. Esse livreto que eu pedi para vocês adquirirem e lerem, e vale a pena ler muitas vezes, sublinhar, porque é um livreto, esse autor, ele é muito resumido, ele é britânico, morou muitos anos em Israel, hoje já está com o Senhor Jesus, mas é quem escreveu o livro Paternidade. Na verdade, não escreveu, deu uma mensagem, nós pegamos da mensagem oral. Esse também era uma mensagem em uma revista chamada Vinho Novo naquela época. Mas ele é uma pessoa muito sucinta, significa que cada frase não é desperdiçada, não fica repetindo. Então, vale muito a pena você olhar os detalhes que ele fala aqui e ler, reler várias vezes. Mas eu só quero ver alguma coisa na página 7 aqui. Ele diz o seguinte: no plano humano, quais são as obrigações mútuas daqueles que participam do pão e tomam do vinho juntos na ceia do Senhor? Quais são as obrigações mútuas daqueles que participam do pão e tomam do vinho juntos na ceia do Senhor? Permita-me responder essa pergunta aplicando a minha vida pessoal. Se eu participar da ceia do Senhor com você, por este ato estou reconhecendo que você é meu irmão ou minha irmã, membro da mesma família divina. Eu me comprometo a amá-lo, a cuidar de você, a procurar a sua maior felicidade, se necessário for, até dar minha própria vida por você. Se você tiver uma necessidade real e não tiver condições de resolvê-la, e eu tiver, então a minha provisão se torna sua. Se você sofrer, eu sofro com você. Se você for honrado, eu me regozijo com você. Além do mais, minhas obrigações de aliança não se limitam a você, pessoalmente. Elas se estendem também àqueles com quem você está em aliança. Se A está em aliança com B e B com C, então por este fato, A está em aliança com C e C com A. Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte: os judeus, como raça, como povo, eles sempre foram muito perseguidos e eles também sempre foram muito ligados. Então a pessoa, para ajudar uma outra pessoa judia, ela não precisa ter conhecido aquela pessoa, ela não precisa ter amizade com aquela pessoa. É judia, ela vai ajudar, entendeu? Então eles estão ligados por sangue, ligados por aliança. Então ele tem compromisso de ajudar porque é judeu. Vai ajudar porque é judeu. Ele também vai morrer porque é judeu. Ele é perseguido porque é judeu. Então ele funciona dos dois lados. E o irmão Derek Prince está dizendo aqui que na ceia, quando nós participamos da ceia, que é a aliança de sangue, nós estamos dizendo que nós estamos compromissados, não só com aquelas pessoas que estão tomando a ceia conosco, na mesma igreja, na mesma reunião, mas com todas as pessoas que tomam a ceia. Ou seja, todas as pessoas que estão em aliança com Jesus Cristo. Então eu não preciso conhecer a pessoa para hospedar a pessoa, eu não preciso conhecer a pessoa para atender a necessidade da pessoa. Então, assim, existe uma aliança geral, uma aliança genérica, uma aliança universal, que eu tenho compromisso com irmãos em Cristo em qualquer lugar, qualquer raça, qualquer jeito, qualquer momento. Eu não preciso conhecer, eu basta ser de Jesus. E é de Jesus, é meu irmão e eu tenho responsabilidade com eles. Amém? Não é maravilhoso isso? Todo lugar que você vai no mundo, você vai encontrar pessoas da sua família, né? Assim como os judeus encontram judeus, nós encontramos pessoas que são de Jesus. E por serem de Jesus, nós temos compromisso com elas e elas têm compromisso conosco. Então isso é o sonho de Jesus, a ideia de Jesus. Então, dito isto, agora vamos tratar de uma outra coisa, que não é isso que eu estou falando. Isso é um fato, tá, gente? Isso é um fato. Eu brinco que realmente a unidade da igreja verdadeira, ela acontece em celas, né? Porque quando eu li Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand, que era um pastor romeno luterano, que foi preso com um sacerdote católico, e luterano e católico não se bicavam, mas eles estavam presos na mesma cela. Então eles aprenderam a ver Jesus um no outro, muito mais do que ecumenismo, assim, vamos dizer, união. Eles tiveram união em celas. Então quando a igreja estiver em celas, a igreja vai ser unida, amém, irmãos? Não, nós esperamos que ela seja unida fora das celas também. O Papa fez menção disso recentemente, falando que é uma tristeza que na morte os cristãos são unidos, né? Católicos e protestantes e tudo daquele pessoal lá, os coptas e os outros, morrem por ser cristão. Os muçulmanos radicais não estão olhando para que denominação que você é. Cristão, você morre. Ele falou, é uma pena que a gente fica unido só na morte, na perseguição. A gente não podia também praticar união na vida? Então, isso é verdade. Então, existe uma ligação entre nós que não foi nós que fizemos, foi Deus que fez. Se alguém é ligado com Jesus, é meu irmão. Não tem conversa. Então, pode ser hospedado, pode ser amado, pode ser cuidado, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Isso é um fato. Mas agora eu quero que vocês virem comigo para 1 Coríntios 12, para nós vermos um outro tipo de aliança, de união, que é mais forte, mais intenso, não é tão eventual, né? Não é uma coisa assim eventual. Então, 1 Coríntios 12 é um capítulo que fala sobre o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. E eu quero só ler dois versículos aqui. O versículo 11 diz o seguinte: um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então eu queria que você enfatizasse, que você sublinhasse essa parte aí, como quer. Ou seja, você não tem o dom que você quer. Você não vai exercer a função na igreja que você quer. Quem determina o que você vai exercer e quem determina com quem você vai exercer é o Espírito Santo. Ele que distribui os dons na igreja como quer. Tem hora que a gente fala assim: Deus, para que você deu esse dom para fulano? E aí, eu não daria, mas ele dá, como quer. E por mim, Deus não dava dom nenhum para corintiano. Tô brincando. Tô brincando. Mas Deus ama os corintianos. Como ele também ama os outros, os são paulinos, os palmeirenses, todos eles. Então, Deus dá como quer, não é o homem que determina. Deus distribui os dons e os ministérios e ele coloca no corpo como ele quer. Quem manda na igreja é Deus, não é nós. E ele diz, o Espírito Santo faz isso. Então, o papel nosso seria o quê? Reconhecer quando o Espírito Santo está atuando na vida de uma pessoa. Reconhecer. Por menor que seja o dom, por maior que seja o dom, por diferente que seja o dom, quando você vê o Espírito Santo operando, sabe o que você tem que fazer? Submeta. Reconheça. Fala, isso é Deus. Isso é Deus. Eu não faria assim. Eu não daria para essa pessoa. Eu acho que isso aí é esquisito. Mas é Deus. E Deus ama fazer coisas esquisitas. Entendeu? Ele ama fazer coisas diferentes, coisas fora do padrão. Então, a gente precisa aprender a aceitar as coisas que Deus faz no corpo. E tem um outro versículo aqui também, 1 Coríntios 12, versículo 18, que ele diz: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Sublinha, como quis. Ou seja, não reclame sobre o dom que Deus te deu e sobre as pessoas com quem Deus te colocou. Tem pessoas que brigam com as pessoas que Deus colocou elas. Por ambição, por N número de coisas. Ciúme, não quer que tenha amizade com outras pessoas. Uma série de coisas. Carnais, tudo carnal. Mas, pai, tenta ser útil na igreja. Tenta produzir para Deus. Você não vai conseguir, porque você é osso que tem o seu osso. Você não vai funcionar fora de lugar. Não é você que escolhe. Você não escolhe. Ele escolhe. Então, assim, eu queria que isso entrasse dentro de você hoje, sim. Ele dá como quer. E ele coloca no corpo onde quer. E você não precisa palpitar. Por quê? Se ele fez, ele fez. É igual seus irmãos naturais, carnais. Você não escolheu eles. E eles também não escolheram você. São seus irmãos, não por escolha, por nascimento. Então, quando nós estamos na igreja, nós temos irmãos ao nosso lado, gente. Às vezes, eu digo por experiência própria, a gente passa anos, às vezes, sem um determinado relacionamento estar ativado. Mas passa os anos, volta e ativa novamente, porque aquelas pessoas Deus te deu. E você não vai funcionar com outros. Então não esperneie, não reclame, aceite, mesmo que sejam corintianos. Tá? Entendeu? Você não tem palpite, Deus não está perguntando para você: Deus, eu não queria um irmão assim, eu queria um irmão assado. Ele fala assim: você, ainda bem que não é você que escolhe, sou eu que escolho. Então, assim, o que você tem que fazer? Você tem que baixar a cabeça, submeter e fazer esse vínculo, essa ligação funcionar, porque não é. Jesus não escolheu o discípulo que ele quis, ele escolheu os que o Pai deu para ele, orou a noite toda para pegar os nomes. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é soberano e que Deus nos colocou com dons, com pessoas, e é com essas pessoas que a gente vai dar fruto. E se não for essas pessoas, não vai ser ninguém. Entendeu? Porque você não escolhe seu lugar. Ele que escolhe. Ele que coloca. Esse livreto aqui, então nós vamos, vou voltar a comentar mais um pouquinho sobre esse livreto aqui. E ele comenta sobre um capítulo que eu cito aqui na folha, que é Ezequiel 37. E depois você lê com calma, lê com atenção, mas é uma revelação muito preciosa, e eu acredito que muita coisa disso aqui já está começando a acontecer, mas esse aqui foi dado, acho que ele deu essa mensagem aqui, muitos anos atrás, 1976. Ele deu essa mensagem em 1976. Mas ele está falando sobre Ezequiel 37. Ezequiel 37 tem um vale de ossos secos, Deus fala com o profeta, Ezequiel, esses ossos podem viver? Porque estava muito sequinho, aquele monte de ossos secos. E Ezequiel não quis se comprometer, falou, por que Deus está me perguntando? Ele falou, Senhor, tu sabes, eu não sei, não sei porque você está me perguntando. Aí ele falou assim, profetiza a esses ossos, você vai ser o fator que vai fazer eles viver, profetiza. E diga aos ossos, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando ele profetizou, os ossos acordaram, mas ainda estavam secos. E eles começaram a fazer o quê? Começou a virar barulheira. O que estava acontecendo? Osso procurando o seu osso. Então existe o seu osso. Grava isso, tá? Você tem um osso. E não tem um só, tem vários. Você tem o de cima, tem o de baixo, tem o de lado, né? Os ossinhos aqui, ó, tem muitos ossinhos. Você tem o... Assim, não adianta falar aqui nesse capítulo todinho. Não adianta fazer, eu não sou do pé, eu quero ser do pé, outro eu quero ser da mão, eu quero ser olho, eu quero... Não adianta. Deus coloca como Ele quer, você não adianta. Mas eu vou fazer vocês viver, ele falou para os ossos secos. E quando o primeiro sinal de vida de vocês é o quê? O primeiro sinal de vida de você. Eu quero profetizar, eu quero manifestar Jesus na terra, eu quero... Não, você sozinho não vai fazer nada. Procura o seu osso. Sozinho você não faz nada. Procura o seu osso. Então deve ter virado um negócio meio macabro. Já era macabro, mas ficou mais macabro. Que era cada ossão e ossinho voando e procurando o seu osso. Tem o meu, cadê o meu? E tinha hora que eles... Estou brincando, viu, gente, porque talvez não foi assim. Mas eu imagino que se fez tanto barulho que eles estavam tentando acertar e não dava certo com... Ele tentou assim, aí não deu certo. Aí tem que ser outro, tem que ser outro. Então, tem hora que a gente tenta achar o osso e dá errado. Você tem que achar o seu. Se achar o seu, encaixa, funciona, dá certo, flui e tal. Então, naquela barulheira, os ossos se encaixaram todos eles certinho e formou os esqueletos todos organizados, direitinho. Então, o primeiro sinal de vida na pessoa, quando ela desperta, ela é despertada para procurar sua junta, seu lugar no corpo de Cristo. Tem gente que está fora de lugar, muito fora de lugar. E o Espírito Santo dentro de nós nos dá a unção para procurar. E se ele nos dá a unção para procurar, ele vai nos dar também a unção para encontrar. E então, à medida que você encontra seu osso, aí, beleza. Mas você já sabe com quem está mais encaixado, quem são os mais próximos. E aí que vem o próximo passo, que ele fala assim, osso só fica ligado com outro osso se tiver ligamento. Tiver ligamento. Porque, do mesmo jeito que encostou, qualquer probleminha ele vai desencostar. Qualquer coisa. Ele tem que ser amarrado. Ele tem que ser preso. E o que é esse ligamento? Depois que você encontra seu osso, você precisa do compromisso de aliança. Quando Jesus chamou os 12, ele escolheu, porque os outros não eram discípulos dele? Não, os outros eram discípulos dele também. Os outros eram discípulos, tinha as multidões, tinha muita gente que cria nele. Mas os 12 tinham uma aliança, não uma aliança genérica, geral, tinha uma aliança específica. Eles iriam largar tudo, suas famílias, seus fazeres, seus negócios, e iam ficar com Jesus direto. Era um compromisso de aliança. Então o que segura os ossos juntos, não é só saber, não, você é meu osso. Mas não brinca comigo não, que se brincar comigo eu espirro e acho outro. Não tem outro. Então você não tem escapatória e você precisa da aliança para segurar junto. E é esse relacionamento íntimo de aliança que é o discipulado, que é a base do discipulado, que é a base do que Jesus escolheu homens dentro dos seus discípulos para serem mais aliançados com ele do que os outros, para estarem mais perto dele do que os outros. E nas nossas vidas não vai ter fruto se nós ficarmos só genéricos, gerais. Nós precisamos ter pessoas que estão investindo em nós com aliança e pessoas em que nós estamos investindo com aliança, com compromisso. Quer dizer, pessoas que reconhecem. Oh, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmão. Abraça um, abraça outro, beleza. É aliança geral, genérica. Mas tem aliança específica. Tem a pessoa que fala assim, anda comigo, fica comigo. Deus me deu você. Deus me deu a você. Então nós precisamos investir nisso, nós precisamos trabalhar nisso, nós precisamos passar tempo juntos, nós precisamos funcionar juntos. E para isso nós temos que ter aliança, nós temos que reconhecer o que Deus fez e nós temos que ir trabalhando isso. Isso chama ligamento ou compromisso de aliança. Perceberam a diferença entre a aliança geral, com todos os salvos em Cristo, e a aliança específica, que é uma aliança de discipulado, uma aliança de amizade, uma aliança de formar algo que vai sustentar muita coisa que Deus vai fazer. Então, assim, eu disse para vocês que Deus me ligou com pessoas que eu jamais me ligaria por mim mesmo. Mas eu tenho visto, no decorrer dos anos, quanta coisa boa surgiu por causa dessas amizades, entendeu? Então, eu não planejei a pessoa com quem eu ia ter amizade e eu não planejei o que ia acontecer por causa dessa amizade. Mas as amizades que você reconhece que Deus te uniu, e você honra, e você preza, e você considera como aliança, e não como uma casualidade, como algo, sabe, vantajoso, mas você considera como aliança mesmo, o que acontece? Muitas pessoas são abençoadas por causa dessas amizades. Bem? Não é maravilhoso isso? Muitas amizades, muitas outras pessoas conseguem ser construídas em cima dessa aliança, né? Se você, e da mesma forma, gente, ela funciona do contrário também, tá? Se você for infiel a essa aliança, muitas pessoas serão prejudicadas, tá? Muitas pessoas perderão a confiança, perderão o chão, não é verdade? Então, assim, a gente fala para o casal, qual a melhor coisa que você pode fazer para seus filhos? Mostrar amor para o seu cônjuge. Primeira coisa que você pode fazer para seus filhos não é cuidar dos filhos, é cuidar um do outro. Se você cuida um do outro, é a melhor herança que você pode deixar para seus filhos. Depois você começa a fazer as coisas para os filhos. Mas a primeira coisa é cuidar um do outro. Não há nada que sedimenta mais uma solidez emocional no coração da criança do que expressão de amor do pai para a mãe e da mãe para o pai. Uma coisa que faz bem para a criança, não é? Ela fica sólida, ela fica firme, ela é abençoada. Então, quando nós somos fiéis às alianças que Deus nos deu em nossa função no corpo de Cristo, muitas pessoas são abençoadas. E quando nós traímos essas alianças, muitas pessoas são prejudicadas. É isso que a gente precisa entender. Então, a obra de Deus não é uma questão de organização, de colocar cadeira, de ter microfone, de ter salão. Não, a obra de Deus é baseada em pessoas ligadas umas com as outras e sendo fiéis a essas alianças. Quanto mais tempestade passar, quanto mais dificuldade passar, quanto mais ano passar e a fidelidade continuar, mais peso pode ser colocado em cima dessas alianças, porque elas são firmes, elas fundamentam a obra de Deus. Aqui então vamos para o ponto número 8 aqui da folha. Nós já falamos um pouco sobre isso. O verdadeiro discipulado não é a transmissão de teoria, mas o desenvolvimento de amizade e confiança mútua. Ou seja, no processo de discipulado que Jesus estava fazendo, você diria que os discípulos eram alunos inteligentes, espertos? Você diria, pelo que você via das perguntas deles, das respostas deles, das reações deles, eles eram muito espertos? Eles eram meio tapadinhos, não era? Então a transmissão de teoria não era muito legal, né? E as reações morais deles, de coragem? Também discutindo quem era o maior e duvidando de tudo e com medo de tudo e falando para a mulher ir embora e para mandar as crianças embora. Não impressiona muito também os discípulos também. Então assim, o que, que é que estava acontecendo de fato. Jesus disse, vocês não estão entendendo quase nada. Quando vier o Espírito, ele vai fazer você lembrar das coisas que eu falei, ainda vai ensinar um monte de outras coisas, então não estou muito preocupado. Não vou dar uma prova para vocês agora, porque eu acho que vocês vão tomar bomba na prova, mas deixa quieto. Ele estava interessado em formar amigos, ele queria deixar uma marca neles, que eles jamais esqueceriam. Vocês estão entendendo, irmãos? Uma marca que eles jamais esqueceriam. E ele deixou. Pedro falou assim, vai lavar meu pé não. Se não lavar seu pé, não tem parte em mim. Então lava tudo. Então você vê que eles tiveram muitas trocas que eram fortes. Nem todas eram positivas, agradáveis. Senhor, quer que a gente manda fogo sobre aquelas vidas de samaritano que não recebe a gente? Vocês não sabem que espíritos vocês são? Mas Elias mandou, né? Ele é do Espírito Santo. E a gente não pode mandar? É, isso mesmo. Então assim, eles tiveram assim algumas coisas que eles não entendiam, que tomava aquela bronca, aquela coisa, mas cada coisa, positiva ou negativa, deixava uma marca neles. Tanto é que anos depois eles contavam e escreveram aqui as coisas. Foi forte. Era algo que deixou marca assim profunda neles. Então Jesus disse, vocês não são mais servos, vocês são amigos. Vocês são amigos. O que é que você procura num amigo? A primeira coisa é que ele se considere e aceite ser amigo, não é verdade? Tem pessoas que querem ser amiga da outra, mas a outra não quer ser amiga deles. Você já teve essa experiência? Você quer ser amigo de uma pessoa, mas ela não quer ser amiga seu, então não adianta, né? Agora, eu já vi pessoa e eu não queria que fosse meu amigo, mas que foi tão teimoso que virou meu amigo. Mas eu tenho que ser amigo desse cara, porque senão não vai dar certo. E eu já vi outras pessoas que no início parece que não queria saber muita coisa, mas eu sabia, esse cara tem que ser meu amigo. E ele passou a ser, gasta anos, gasta tempo, mais você. Então, assim, amizade é uma coisa que não vem de repente, não vem rápido, e é uma coisa que gasta tempo e gasta perseverança. E a primeira coisa é que a pessoa, os dois lados, aceite ser amigo, senão não tem nada feito, né? Se é só de um lado, não é amizade. Agora, se é dos dois lados, aí então já entendeu que os dois são amigos. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que o amigo seja confiável. O Acho diz no livro dele, discipulado é formar amigos que serão confiáveis. Os discípulos não eram muito confiáveis, mas Jesus trabalhou neles até eles se tornarem confiáveis. Amém? Então, discipulado, se você está discipulando alguém, pensa assim, essa pessoa vai ser meu amigo, então eu preciso ensinar ela as coisas para que ela seja digna de ser amigo. Amém? Está entendendo? Muito importante isso. Discipulado é formar pessoas que vão ser amigas. O 9 aqui, ó. Amizade traz intimidade e intimidade traz vulnerabilidade. Se você deixa alguém compartilhar da sua intimidade, ela pode te prejudicar. Então você não deixa a pessoa chegar perto que você não confia. Então, amizade, confiabilidade, intimidade, vulnerabilidade. Ou seja, eu dou à pessoa acesso a coisas que poderiam me prejudicar. Então não tem uma amizade que preste, uma intimidade que preste, que se não tiver isso, tá? Não vale nada. Se a pessoa não pode te prejudicar, é porque essa pessoa não é sua amiga, não tem intimidade e não tem nada a ver. Então assim, só existe verdadeira amizade se houver vulnerabilidade mútua, ou seja, tem pessoas que abrem para você, você não abre com elas. Então isso não é amizade. Isso ainda é formação de discípulos que estão sendo treinados, mas não é amizade. Amizade precisa ter mutualidade, tá? Não funciona só de um abrindo para o outro. O outro tem que abrir com ele. Esses são amigos. Jesus disse, vocês são meus amigos porque eu falo tudo para vocês. Então eu já confiei em vocês nesse nível. Vira aí para o ponto número 10. No discipulado eu não estou treinando um robô, estou aperfeiçoando um amigo. Isso nos leva a fugir do legalismo, autoritarismo e mentalidade de projeto. Devemos sempre entender que os nossos discípulos são nosso círculo futuro de amigos e parceiros confiáveis. Agora vamos terminar então com esse ponto número 11, que dá algumas dicas, né? Eu acho que a primeira dica, que nem está aqui, mas é a questão do número. Quantos amigos você tem no Facebook? Quantos amigos você tem no Facebook? Esses não são amigos, tá? Então, No Facebook você pode ter 300 amigos. Agora, amigos, se Deus mesmo, na encarne, escolheu só 12, então você não pode escolher muitos. Tá? Então esse negócio de dizer que tem muitos amigos não é verdade. Amigo de verdade, que é onde há abertura de coração, onde há compartilhamento, onde há aliança, são poucos. Tá? Ninguém consegue ter muitos. Então assim, você precisa se envolver com amizade verdadeira com poucas pessoas. Tá? Esse é o primeiro princípio. Porque não é por atacado, é por profundidade. É um relacionamento significativo, emocional e não tá para carregar uma carga pesada disso aí. Não tem jeito. E aqui eu acho, aqui são coisas do livro do Acha mesmo, aqui nesse ponto número 11. Ele fala sobre várias características. E uma coisa, se vocês vão ser obreiros, vocês vão trabalhar na obra de Deus, se vocês vão estar discipulando outras pessoas, vocês precisam entender que tem crente bucha. Tá? O que, que é crente bucha? Crente bucha absorve, absorve, absorve e não faz nada. É que é a bucha, né? Ela vai bebendo água, mas ela não solta, ela só bebe. Ou pode ser chamado também crente fim de linha. Né? Então, assim, tem pessoas, eu acho, eu acredito nisso mesmo, tem pessoas escaladas por Satanás para sugar a vida dos ministérios para que elas não invistam em pessoas que vão dar fruto. É gente que se descasca, ela tem outra casca, igual cebola, sabe? Vai. É infindável. Então, tem pessoas que são escaladas por Satanás para tomar suas horas, para sugar sua energia, para tomar seu tempo. Por isso que Deus não deixa para nós escolher as pessoas. Ele escolhe as pessoas e você discerne quem ele escolhe. Porque você não sabe quem é que vai dar fruto, mas você precisa de pessoa que vai dar fruto, não é pessoa que é fim de linha. Isso, você ouviu meu irmão, Roberto, pregando sobre poda. Poda. A gente trabalhou junto, eu trabalhei junto com ele muitos anos, podando tomate, podando. Gente, podar é horrível. Gente, plantar é maravilhoso, aguar é maravilhoso, ver a planta crescendo é maravilhoso. Depois você pega aquele tomatal lindo e bonito e vai lá e corta os brotos. E fica tudo murcho e a planta fica toda desanimada. Fala assim, meu Deus do céu, eu fiz tudo para ele ficar bom, agora eu corto tudo. Acontece que, se você não cortar, ele vai dar frutinha desse tamanhozinho que não vai valer nada. Dá broto para tudo quanto é lado. É tudo bonito, viçoso e tal, mas não presta para nada. Você tem que cortar muito, deixar só o principal. E na hora que você corta, mas corta o coração também, né? Aquilo te dá um desânimo. Você fala assim, meu Deus, eu fiz uma coisa aqui horrível. Broto é coisa da planta que rouba a vida e não permite que a planta dê fruto direito. Jesus escolheu os discípulos e falou, eu escolhi vocês para dar fruto. Então Deus precisa nos dar sabedoria para as pessoas, para discernir as pessoas que Ele nos deu, para que nós investamos a nossa vida, não em muitas pessoas, em poucas pessoas, mas em pessoas que vão dar fruto, que vão dar sequência. O rio da vida veio dos céus, através de Jesus, veio para os 12, dos 12 veio para outros, para outros, para outros, chegou em nós e tem que passar de nós para outros, amém? Só que não é por atacado, é um a um, poucas pessoas. Então, essas pessoas que são poucas, precisam ser pessoas que vão dar fruto. E aqui nesse ponto 11, ele mostra algumas características de pessoas que vão dar fruto. O primeiro aspecto que ele fala aqui, alguém que não quer servir, não tem motivação certa. Tem gente na igreja que só quer posição. Só quer cargo, não serve. A pessoa que não quer cargo, não quer posição, a pessoa que quer trabalhar, a pessoa que quer fazer as coisas, a pessoa que quer servir, essa pessoa tem futuro. Essa pessoa é uma pessoa que vale a pena investir nela. Segundo, tem pessoa que não consegue guardar segredo, que não é confiável. Tá? Como se ele não pode guardar a mínima coisa, você pode investir coisas mais sérias de discipulado, de amizade. Não tem jeito. Entendeu? Então, precisa, se não tem, pode ser que Deus te coloque pessoas que não têm essas características, mas você precisa ensinar a pessoa a começar a ter essas características. Ela precisa servir, ela precisa ser confiável, ela precisa ser uma pessoa, não é uma pessoa desbocada, uma pessoa que solta a língua, precisa ser uma pessoa que sabe guardar segredo, que sabe ser leal, que sabe ser, sabe ser igual o Provérbios fala, Até o tolo, quando cala a boca, é considerado sábio, né? Então, basicamente, é não ser falante, não ser uma pessoa que não guarda a confiança, confiabilidade. Outro aspecto é como que a pessoa lida com instruções. Gente, isso aí é coisa séria, né? Olha as opções aqui. Pensa se você já viu esse tipo de pessoa na sua vida. Aceita rapidamente, mas não faz nada. Tem gente que é muito alegre, muito satisfeito, muito entusiasmado e não faz nada. E tem pessoa que não mostra nada na reunião, depois está fazendo caladinho, fazendo as coisas. Né? Então tem gente que é cheio de energia, cheio de alegria, mas não faz nada. E tem pessoas que não demonstram nada. Tem gente que não aceita nenhuma instrução. Tem gente que ouve você com a maior alegria, depois ouve o outro, depois ouve o outro, depois ouve o outro e fica ouvindo direto e nunca faz nada. Tem gente que segue a instrução ao pé da letra. Circunstâncias não justificam, mas ela só segue ao pé da letra. E o último aqui, que você deve sublinhar, porque esse é o alvo de todo discipulado, de toda coisa, é a pessoa que considera seriamente o que foi dito, mas não tem obediência cega. Então, assim, tem pessoas que acham que é quando a pessoa não aceita o que você fala, que ela é rebelde. Gente, nós não temos tempo para tratar desse assunto. O outro livro do Asher é sobre autoridade. Mas a autoridade espiritual nunca coloca alguém entre você e Deus. Não temos mediador entre nós e Deus. Então, quem está discipulando outra pessoa está sendo um papel de irmão mais velho. Ele está fazendo como Jesus fez com os discípulos. Ele está procurando formar amigos, mas ele não é pai deles, ele não é intermediário deles, ele não é mediador. Ele não está treinando a pessoa, faz o que eu falo e não questione. Ele está dizendo, não, presta atenção no Espírito Santo, o que o Espírito Santo está falando com você. Eu vou ajudar você a enxergar o que o Espírito Santo está falando e obedeça ao Espírito Santo. Mas não é obediência cega, é uma obediência ao Espírito Santo. Se você tem dificuldade de ouvir, vou procurar ajudar você a ouvir. Mas você precisa desenvolver seu relacionamento com Deus. Amém? Esse é o alvo. O alvo é esse. Você não quer pessoas que sempre estão falando sim, Senhor. Você quer pessoas que estão ouvindo com o coração aberto, que têm um coração ensinável, que têm um coração humilde, que não são teimosos, voluntariosos, pessoas que só querem fazer a sua vontade, mas também não são pessoas que só vão baixar a cabeça. Você quer pessoas que estão procurando conhecer a voz do bom pastor, conhecer essa voz, obedecer essa voz e seguir essa voz com sinceridade. Amém, irmãos? Esse é o alvo da igreja, esse é o alvo de Deus. Nós nunca queremos que as pessoas tenham amizade conosco que seja maior do que a amizade deles com Jesus. A nossa amizade é só para conduzi-las para a amizade com Jesus, sabe? Nossa intenção é que eles cheguem um dia que realmente não vão depender de nós para ouvir a voz de Deus, e quem sabe eles vão ser usados por Deus para nos ajudar, amém? É muito possível que isso seja necessário e seja aquilo que nós estamos querendo que Deus faça na vida das pessoas. É isso aí, então nós vamos parar por aqui. Leia a apostila que eu dei para vocês, leia o livreto Anatomia do Corpo de Cristo, esteja bem atento a essas coisas. Tem alguma pergunta? Estamos com 5 minutos ainda. Tem alguma pergunta que alguém quer fazer? Quer fazer? Hã? Não, tem que ser no microfone, eles querem gravar, mas a pergunta é bom para...
Aliança, ela é ampla, é em tudo, né? Porque se eu faço aliança no casamento, eu estou fazendo aliança em todos os aspectos. Então, quando nós fazemos aliança com Deus, que a gente é batizado, aí a gente recebe... porque a conversão ela é gradativa. Então, essa aliança com Ele também é gradativa.
A compreensão dela é.
É, né?
É. A compreensão do que ela implica, do que ela envolve é. No início, a gente vai obedecendo como criança. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai compreendendo mais e entrando mais, né? Mais profundo.
E a outra é que eu me preocupo muito é com relacionamento, né? O interesse pelas vidas, aquelas que estão chegando à igreja, aquelas que já estão, a gente tem sempre contato e tal. Jesus, ele tinha aliança com os seus discípulos, sabendo que eles eram todos, né, a quem né, enquanto não receber o Espírito Santo. E ele, então, tinha três mais chegados e um mais chegado ainda. Então, a gente vê que ele também pode ter isso, lógico.
Sim.
Mas acontece o seguinte, tudo que eu percebi hoje falando é uma coisa que tinha que haver entre nós, corpo, mais interesse um pelo outro. Porque amizade, Jesus não veio ensinar isso, nos relacionar isso? Né?
Sim.
Agora, quando estamos numa igreja, pertencemos a uma igreja onde tem muitos membros, lógico que fica impossível, porque a aliança, ela é, bem dizer, quase que generalizada. Né?
Sim, sim.
Eu queria só saber uma coisa, essa questão assim, que você tem a dizer para a gente a respeito dessa falta de interesse que a gente nota, que a gente percebe, que a gente sente.
Entendeu? Acho que eu sinto isso também, que Deus está nos chamando para fora do impessoal para o pessoal. Então a gente precisa ser muito liberto de religiosidade, de formalismo, e a gente precisa discernir as pessoas com quem Deus quer que a gente se ligue mais, entendeu? Então, como o Aldo falou, tem muita gente, a gente não precisa ter uma aliança e procurar se interessar por todo mundo, não precisa fazer isso. Mas você precisa saber quais são as pessoas que você deve interessar, que você deve se envolver, que você deve estar ligado com elas, né? Sim, você tem que procurar o seu osso, né? Tem que procurar o seu osso, senão não vai achar. Então a gente precisa ter esse interesse, né? E o interesse não é para fazer uma reunião de discipulado. O interesse é para formar amizade. É isso que eu quero dizer, que a gente precisa interessar pessoalmente com as pessoas. E hoje nós estamos numa sociedade muito acelerada, né? E com a agenda muito cheia, e corremos o perigo de sermos muito superficiais. Na hora de uma necessidade, você não investiu. Por exemplo, você escolheu ocupar seu tempo, cultivar uma amizade ou oficiar uma reunião, um curso, um projeto? Entendeu? Não que os cursos e projetos sejam errados, mas se a gente fica só nisso, vai ficar essa coisa impessoal. Então, realmente, a gente precisa de amizades, nós precisamos de amizades, e as pessoas também precisam. Então, a gente precisa procurar isso e valorizar isso. Não. É. Eu acho que a gente deve sair hoje à noite com essa pergunta de nossa mente. Você sabe quem Deus te deu? Você está investindo nas pessoas que Deus te deu? Essa é a pergunta. Você sabe quais são as pessoas que você precisa investir sua amizade? Quais as pessoas que Deus te deu? E você está investindo nessas pessoas o suficiente? Entendeu? Você está cultivando essas amizades mesmo ou não? Isso é muito importante, porque senão a gente não vai avançar. Vamos ficar em pé? Agora pode ficar em pé, tá? Senhor Jesus, nós pedimos a Ti nessa noite que o Teu Espírito nos revele como achar o nosso lugar certo no Teu corpo, como nos ligar com as pessoas de uma forma significativa. Senhor, não deixe-nos ignorar as pessoas que o Senhor deu para nós. Senhor, não deixe-nos priorizar outras coisas. Não deixe-nos, ó Deus, perder momentos preciosos que poderíamos ter para aprofundar nossos relacionamentos, Senhor. Senhor, eu peço que cada um aqui, Senhor, seja despertado por Ti, para entender quem são as pessoas com quem deve se envolver mais, as pessoas com quem se deve entregar mais, as pessoas que devem permitir que se marque emocionalmente mais. Senhor, para que quando vier a tempestade, nós estejamos ajudando e sendo ajudados da forma correta.
Amém.
É isso que nós pedimos, em nome de Jesus.
Amém.
Amém.